Quero compartilhar uma palavra com vocês de algo que eu venho orando e sentindo já há algum tempo. E eu quero dividir isso com vocês, porque é algo que eu já enfrentei na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês a maneira como a gente vence esse espírito de intimidação. Então eu quero falar como vencer o espírito de intimidação. Se você gosta de anotar, e eu espero que sim, porque a gente não pode confiar na nossa memória, anote aí então, o título é Como Vencer o Espírito de Intimidação. Vocês sabem qual é o principal elemento de uma batalha? Qual o principal elemento de uma batalha? Intimidação. Se a intimidação for bem feita, boa parte da batalha já está ganha. Quem gosta aqui de lutas de MMA? Levante a mão. Eu vou confessar a minha fraqueza, tá, gente? Não mais agora, mas teve um tempo que eu e Michel amávamos assistir luta de MMA, tá? Então eu gosto de assistir luta de MMA. E você sabe que antes da luta tem aquele jogo de intimidação, né? É olho no olho, é uma coisa mental. Na verdade, eu preciso entrar na mente do meu adversário e dominar a mente dele, não é assim, homens? Sim, né? E algumas mulheres que gostam também. Mas esse jogo de intimidação, ele é parte elementar de uma batalha. Gravem isso, ok? Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 2. E nós vamos ver aqui justamente esse retrato da intimidação. 1 Samuel 17, versículo 2 ao 3. E permaneça com a tua Bíblia aberta, porque a gente vai ficar aqui nesse versículo, nesse capítulo, tá? Então permaneça com a tua Bíblia aberta, por favor. Então no versículo 2 diz assim: Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro. Tenta imaginar essa cena, tá? Vamos tentar entrar aqui nessa história junto pra gente começar a imaginar. Então existia um monte, um vale no meio, no outro monte. Então dois exércitos estavam ali, se olhando. Só tinha um vale separando eles. E os filisteus estavam no monte, né, como eu falei. E o outro ficava um vale no meio deles. Então no arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Preste atenção. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão e na ponta da lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos adversários e nos servirão. Nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviu essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Isso aqui é o retrato da intimidação, tá? Isso aqui é o retrato da intimidação. Quantos de vocês lutam com a intimidação? Sabia que a maioria de nós lutamos com a intimidação e nem sabemos que estamos lutando? Sabe quando você luta com a intimidação? Quando você quer fazer algo e vem uma voz que diz: isso não é para você. Quem que você pensa que é? Você não vai se dar bem. Quando você quer falar algo e vem aquela voz: fica quieto, ninguém vai querer te ouvir. O que você tem para falar não é relevante. Não é interessante o que você tem para falar. Quando você quer ousar, fazer uma coisa ousada, e vem aquela voz te oprimindo: você não é ninguém. Você nem estudou, você não tem dinheiro, você não tem o sucesso que fulano tem. Sabe quando a gente quer Quando muitas vezes a gente está diante de pessoas que tiveram sucesso na vida e a gente se sente todo errado, parece que eu estou inadequado, eu não sei como conversar, eu não sei como me comportar diante dessas pessoas que tiveram sucesso na vida, e aquilo me oprime de uma certa forma, cria um complexo de inferioridade. Você está lutando com o espírito de intimidação? Se você tem algum desses sentimentos, dessas vozes, desses pensamentos, você está lutando contra o espírito de intimidação. Então hoje eu quero trazer algumas características desse espírito e como vencê-lo. Então voltando para a nossa história, só para a gente poder entender. Nós temos esse homem, né, esse Golias, esse monstro de 3 metros de altura, fortão, ameaçador, intimidador. E dentro da história, eu não vou ler tudo, senão fica muito longo. Nós temos um menino chamado Davi. Davi era um dos irmãos, o irmão caçula, dos 3 irmãos mais velhos que estavam fazendo parte do exército de Saul. Então, os mais fortões estavam lá no exército de Saul. E os irmãos de Davi estavam lá. Mas ele era o caçula. Estima-se pela história bíblica que Davi tinha entre 16 e 19 anos. Ele não tinha mais que 20 anos, porque senão ele também estaria no exército de Saul, de Israel. Então ele estava cuidando das ovelhas, ele apacentava as ovelhas do pai. Então o pai falou assim: Davi, vai lá no campo de batalha, leva mantimentos para os seus irmãos e me traga a notícia deles. Então essa foi a função então que Davi teve de ir, né? E quando ele chega, a Bíblia diz que ele chega bem no momento onde o Golias estava afrontando o povo de Israel. E ele ouve aquela afronta, né? Ele ouve aquilo. E na verdade, ele chegou naquele momento, mas já faziam 40 dias, a Bíblia traz que já faziam 40 dias que Golias vinha de manhã e tarde ameaçar o povo de Israel, ameaçar o exército de Israel. Então não foi uma questão de um dia. Entenda que a intimidação, ela é sistemática. Ela acontece, ela vai acontecendo, ela é psicológica, ela é intencional, ela é repetitiva. Não é uma questão de um dia e você se sente ameaçado. É uma questão psicológica, é um jogo que vai acontecendo sistematicamente. E quando você vê, você está refém daquilo. E assim estava o povo, eles estavam com medo. Aquele exército todo estava temeroso diante de um homem só. Mas Davi chega naquele momento onde Golias está fazendo a ameaça. E Davi ouve a ameaça, a afronta então de Golias, mas também ouve pelos soldados que o rei Saul ia dar sua filha em casamento, caso alguém enfrentasse esse gigante, né? Caso alguém enfrentasse esse homem. E Davi então vai no meio dos soldados e quer saber mais sobre esse assunto. Me fala mais, me interessou isso. E quando ele se envolve ali no meio dos soldados, vai comigo lá no versículo 28. Quando então ele vai ali no meio dos soldados, versículo 28. Os irmãos dele então estão ali no meio dos soldados também. Olha o que o irmão mais velho fala. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi. Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Eu fiz apenas uma pergunta. O que nós vemos aqui desse irmão mais velho? Intimidação. Davi já conhecia esse jogo de intimidação desde casa, desde pequeno. Os irmãos valentão, grandão, intimidavam ele também. Então quando Davi chega no campo de batalha, ele está vendo aquela intimidação também de Golias. Ele vê a intimidação dos irmãos. Quem você pensa que é? Você não é ninguém. Esse lugar aqui não é para você. Seu fracote, sai daqui. Então essa intimidação que estava acontecendo, Golias também intimidando o povo de Israel. Só que Davi sabia lidar com isso. Ele sabia esse jogo da intimidação e ele sabia resistir. Ele não foi vencido, assim como aqueles homens estavam sendo vencidos pela intimidação. Davi ficou firme. Ele falou assim: não, eu quero só saber aqui, tô de boa. Ele não deixou ser influenciado por aquela intimidação, nem de Golias e nem dos irmãos. Sabe que Davi, ele não enfrentou Golias. A primeira coisa que ele enfrentou foi o espírito de intimidação e ele venceu. Golias só foi a consequência dele ter vencido primeiramente o espírito de intimidação. Porque o que estava derrotando, gente, eles não tinham lutado ainda. O que estava derrotando o exército de Israel durante 40 dias era o espírito de intimidação. Era esse espírito que estava derrotando o exército. Não era Golias, porque eles nem tinham enfrentado a batalha mano a mano, física. O que estava derrotando eles mentalmente era o espírito de intimidação. Eles estavam apavorados de medo. A Bíblia diz que quando Golias vinha, o exército corria. Imagina aqueles homens grandão, correndo, eles corriam. E Davi chega então. Mas então a primeira característica do espírito de intimidação é esse sentimento de inferioridade. Então anote aí. Primeira característica é que ele gera... Já ouviram aquela frase, tamanho não é documento? Já ouviram essa frase? Tamanho não é documento. Se a gente olha para o versículo 4, quando eu li com vocês ali, a característica de Davi, 3 metros de altura, seria quase a altura dessa parede aqui? Sim? Quase a altura dessa parede. Imagina o tamanho desse homem, desse valentão, desse grandão. Você tendo que encarar isso, fora toda essa apresentação que veio com ele. Pela descrição que nós lemos aqui, se a gente fizer as contas matemáticas, a armadura dele pesava quase 70 quilos. Só a armadura. Então o cara era fortão mesmo, né, gente? Ele tinha todo aquele tamanho, toda aquela estrutura. E isso pode intimidar. Tamanho e estrutura pode intimidar. Mas pior ainda, ele vinha gritando. Olha lá o versículo 8. Versículo 8 diz assim, 17 ainda, a gente está no capítulo 17, versículo 8. Ele diz assim: Golias parou e gritou para as tropas de Israel. Ele vinha gritando. Você já pensou o quanto o grito pode ser intimidador? O quanto o grito pode ser intimidador? Sabe que quem grita não tem identidade? Pessoa que precisa gritar. E é triste saber que tem crianças crescendo debaixo de espírito de intimidação com pais que gritam em casa. É triste saber que mulheres estão debaixo de intimidação e opressão com maridos que gritam. Porque o grito pode ser muito intimidador. E Golias usava desse artifício, dessa estrutura de gritar para intimidar, para realmente ameaçar. Então, geralmente, as pessoas que te humilham é porque elas não têm identidade. Geralmente as pessoas que te oprimem é porque elas não realmente... Pessoas que te colocam para baixo é porque elas se sentem mais inferior que você. Então eu preciso te rebaixar para pelo menos eu me sentir igual a você. Mas quando eu te considero superior a mim, eu preciso te humilhar, eu preciso te rebaixar. Pelo menos a gente vai conseguir se igualar. Então não pense que quem grita, que quem tem tamanho, tem autoridade. Porque na verdade a grandeza está do lado de dentro e não do lado de fora. A gente precisa mais unção do que tamanho. Mais unção que tamanho. Davi era pequeno, mas ele carregava unção. Davi, ele era pequeno, mas ele tinha unção. E ele conhecia muito bem esse jogo de intimidação. E ele falou assim: eu vou lutar. Ele chega para Saul e fala: eu vou lutar. Veja lá, versículo 33. Quando ele diz, eu vou lutar, olha o que diz lá, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a mocidade. Mais um tentando intimidar Davi. Mas Davi convence o rei de que ele consegue, de que ele era capaz. Porque você só convence alguém quando você está convencido. Ele tinha certeza de que ele poderia lutar. Então ele disse para Saul: eu vou conseguir. Davi tinha algo que todos aqueles soldados de Saul não tinham. Ele tinha a mente sã. Ele tinha uma mente sarada. Ele sabia a sua identidade. Sabe por quê? É preciso uma mente sã. Porque as nossas piores e maiores batalhas nós enfrentamos na mente. O maior campo de batalha de um homem e de uma mulher é na sua mente. E Davi tinha essa consciência, ele sabia quem ele é. Não se importou com as conversas dos soldados, não se importou com as conversas, com as falas de Saul, nem de Golias, porque ele sabia quem ele é. Davi, ele também tinha medo, mas ele vencia o medo aqui, na mente. Ele vencia na mente. Porque o medo muitas vezes paralisa, tem muitas pessoas paralisadas pelo medo. Se você tiver medo, você não vai fazer muita coisa na vida. Então, a segunda característica do espírito de intimidação é causar medo. Segunda característica do espírito de intimidação é causar medo. Medo de homens. Há tantos relacionamentos baseados no medo, confundindo amor com domínio, confundindo cuidado com manipulação. Tem muitos relacionamentos baseados em medo. Filhos que são dominados pelos pais, pais que são dominados pelos filhos, líderes dominando discípulos, discípulos dominando líderes, jovens dominados pelos colegas. Nós temos maridos dominados pelas esposas, esposas dominadas pelos maridos, e a lista aí é grande. Relacionamentos baseados em domínio e medo, quando na verdade fomos criados para o amor e não para o domínio. Nós fomos criados para o amor. No amor não há medo, a Bíblia diz, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas existem muitos, gente, muitos relacionamentos baseados em medo, opressão, domínio, intimidação. Muito mais do que vocês podem imaginar. Você já se libertou do medo de homens? Você já se libertou? Davi estava ouvindo injúrias dos irmãos, estava ouvindo injúrias de Golias, de Saul, mas ele não temia homens. Uau, um homem que não teme a homens, ele é poderoso. Ele não temia homens, ele sabia quem ele era, então ele condicionou a mente dele para a vitória. Se você gosta, né, como eu gosto, né, de MMA, você vai ver que os lutadores, eles têm um condicionamento mental muito grande. Eles, na verdade, numa luta, mais que treinar fisicamente, a luta mental. Porque lutadores que conseguem vencer a si mesmo primeiro, eles conseguem vencer no ringue. Então nós precisamos muito mais do que força física, é força mental. E Davi tinha essa força mental. E ele conseguiu vencer. Nós vemos isso claramente aqui na história de Davi e Golias. Era uma intimidação, era um jogo mental. A nossa mente, ela tem o poder de influenciar os nossos comportamentos, tanto para o positivo quanto para o negativo. Tem muitas pessoas perdendo no campo de batalha na mente. Já entram se sentindo derrotados quando eles têm que enfrentar uma situação. Eles já se sentem derrotados. Muitos nem conseguem entrar na batalha, porque já se derrotaram antes. Ou quando vão para a batalha, já vão condicionado para a derrota. Davi não, ele entrou, eu vou lutar, eu vou enfrentar esse gigante. Então nós precisamos vencer primeiro as batalhas na nossa mente, os conflitos na nossa mente, para que depois a gente possa enfrentar o espírito de intimidação. Terceira característica do espírito de intimidação, coloca lá. Ele vem para roubar a autoridade. Saiba que Saul, o rei de Israel, ele também estava lá no campo de batalha. E ele não era um homem pequeno. Sabe que a Bíblia fala que dos ombros para cima, ele era maior que todos os homens de Israel. Se havia um homem que era capaz de enfrentar Golias, era Saul. Mas ele era a autoridade máxima naquele lugar. E ele também estava com medo, porque ele também não estava enfrentando Golias. Vocês entendem que o espírito de intimidação, ele quer tirar as pessoas do seu lugar de autoridade? Agora, de onde vem a nossa autoridade? Da onde vinha a autoridade de Davi? Olha lá versículo 34. O que ele respondeu para Saul. Davi respondeu: este seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia, ele livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Esse texto nos revela, olha ali, e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi, ele tinha uma história com Deus. O que te confere autoridade é você ter histórias com Deus. O que te dá autoridade para vencer batalhas é quando você consegue vencê-las no secreto, onde ninguém vê. Leões e ursos, quais são as tuas batalhas vencidas no secreto? Quais são os leões e ursos que você matam todos os dias e que ninguém vê? Porque quem pode mensurar a batalha pessoal de um homem e de uma mulher a não ser ele mesmo? Eu sei os ursos e os leões que eu derrubo todos os dias. Eu sei os leões e ursos que nós derrubamos para abrir essa igreja. Eu sei os leões e ursos que eu derrubo para estar aqui nessa manhã. Quais são os ursos e os leões que você tem derrubado? As tuas batalhas secretas que só você sabe. Mas elas estão te conferindo autoridade. Elas estão te dando autoridade. E assim Davi estava tendo essa autoridade, porque nós só temos autoridade nas montanhas que nós conquistamos. Então nós precisamos nos tornar como Davi, colecionadores de vitórias. Davi colecionava vitórias, ele tinha memorial, ele tinha uma memória. Ah, eu derrotei o leão, eu derrotei o urso. Esse memorial do teu olhar para o teu passado e falar: não, mas eu já venci, Deus já foi comigo nessa situação, e Deus foi comigo nessa outra situação. Eu estou criando um memorial. Eu sou uma colecionadora de vitórias. E você também é, amém? Nós precisamos nos tornar colecionadores de vitórias. Se você olhar para essa história aqui, quem tem mais autoridade? Aquele que tinha tamanho e força? Aquele que tinha um título de rei? Aquele que tinha uma função de soldado? Não. Quem tinha mais autoridade aqui é quem tinha mais fé. Nesse salão aqui, a pessoa de mais autoridade não sou eu, não é o Michel, não é o Cor, não são os voluntários. A pessoa de mais autoridade nesse salão é a pessoa que tem mais fé. Davi chegou, tinha uma ameaça naquele ambiente. E Davi chegou cheio de fé. Ande na sua autoridade. Não é a nossa autoridade não está no nosso grito. Davi gritava, Golias gritava. Autoridade não está no grito. Autoridade está na sua história com Deus. Davi tinha uma história com Deus. Davi tinha fé porque ele tinha uma história com Deus. Nós precisamos criar a nossa própria história com Deus. Tá, pastora, mas como é que eu crio a minha história com Deus? Primeiro, o lugar secreto. O lugar secreto, esse tempo a sós com Deus. Como é que tem sido o teu tempo a sós com Deus? Você tem tirado o tempo a sós com Deus? Porque a vida cristã não sobrevive de adoração coletiva. Nossa, estava tão bom hoje de manhã. Uau! A gente foi renovado, revigorado. A alegria do Senhor nos invadiu. Eu me senti assim hoje. Amém? Você também? Não foi bom assim a gente sentir essa presença de Deus? Mas eu não posso comer só no domingo. Eu não vou aguentar. Eu preciso continuar me abastecendo todos os dias. Então segunda, é terça, é quarta. É esse lugar secreto que vai gerando uma história com Deus. E segundo, eu preciso desenvolver a minha fé. Pare de viver da fé dos seus pais. Pare de viver da fé dos seus líderes. Você precisa ter um currículo. Você precisa ter uma história, um histórico. Você precisa criar o seu espaço. Davi não tinha posição dentro do exército de Israel, mas ele tinha uma posição em Deus. Ele tinha algo em Deus que ninguém podia tirar, porque o lugar de maior autoridade é de um homem e de uma mulher é essa posição em Deus. E isso ninguém pode tirar de você. Pode te destituir de lugares humanos, de tronos humanos, de posições humanas, mas ninguém pode roubar o teu lugar em Deus. Mas isso você precisa conquistar. É a tua batalha pessoal, é a minha batalha pessoal. É a nossa, não é no coletivo, não é a igreja Greenhouse, é você conquistando o teu espaço, criando a tua história, aumentando o teu currículo, para quando você tiver que enfrentar o gigante, você falar: ah, mas eu já derrotei leões e ursos, porque Deus esteve comigo. Nós precisamos criar uma história com Deus. Davi tinha uma história com Deus, porque se você não conquistar o teu espaço, outra pessoa vai ocupar. Vocês entendem que é sempre uma conquista por território? Vocês estão entendendo qual é a moral dessa história aqui? É uma conquista por território. Tem sempre alguém avançando e tem sempre alguém retrocedendo. Tiago 4:7. Coloca lá para mim. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção nisso aqui, é um jogo de intimidação. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tem sempre alguém avançando e tem sempre alguém regredindo. Tem sempre alguém retrocedendo. Mas o contrário também é verdadeiro, não resista ao diabo e ele avançará contra vós. Sim? Se você não resistir ao diabo, ele vai avançar contra você. É só olhar o princípio que Tiago escreveu aqui. Alguém está avançando e alguém está retrocedendo. Pense na tua vida. É o diabo fugindo de você ou você fugindo do diabo? Pense na tua vida. Pensa nas situações da tua vida. Você está mais fugindo do diabo ou ele está fugindo de você? Nós precisamos criar resistência contra toda a intimidação, contra todo o medo. Entenda bem, gente, se a coragem não dominar, o medo vai. Se a fé não governar um ambiente, a incredulidade vai. Automaticamente, porque alguém está avançando e alguém está retrocedendo. Gente, se a verdade não reinar, a mentira vai. Eu só decido quem que vai governar, mas um vai correr e o outro vai dominar. Porque é uma batalha. Na história que nós lemos aqui, nós vemos o espírito de intimidação perdendo o território para a fé. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o exército de Israel estava durante 40 dias sobre uma atmosfera de medo. E de repente chega um menino cheio de fé. Ele não tinha armadura, ele não tinha uma espada na mão. Ele não fazia parte do exército. Ele não tinha nem idade para fazer parte do exército. Mas ele carregava tanta fé, que quando ele chegou, ele mudou o ambiente. Ele disse: eu vou enfrentar esse incircunciso. Eu vou enfrentar esse Golias, esse homem aí. Sozinho ele foi capaz de mudar o ambiente. Aqueles homens valentes não tinham a fé que esse menino tinha. E ele chega com tanta autoridade naquele lugar e ele muda o ambiente. Você foi chamado para carregar tanta fé que você, ao chegar em ambientes que são hostis, ambientes que parece que não tem mais solução, que a derrota já chegou, e você chega definindo o ambiente. Você chega determinando como é que vai ser a vitória. Você não é dominado pelas circunstâncias, você foi chamado para viver em fé. Amém? E tem esse episódio da armadura de Saul, mas eu não vou entrar nesse ponto, porque só sobre a armadura, gente, eu já preparei uma ministração. Se você quer ouvir lá no podcast, tem sobre comparação. O título é O Poder de Ser Você. Foi uma ministração que Deus me deu só sobre a armadura de Saul, então eu não quero entrar nessa questão. Mas eu só vou passar aqui rapidinho para vocês entenderem, caso alguém não tenha lido. Então Saul falou, Davi falou assim: eu vou lutar. E Saul falou: então tá, então pega a minha armadura. Colocou a armadura dele em Davi. Pega a minha espada e vai enfrentar então o Golias. Mas Davi, ele não conseguiu andar com aquele peso todo. Ele não estava acostumado com aquela armadura de soldado. Ele não conseguiu andar. Ele tava, aquele peso, na verdade, que ele estava carregando ali, é a expectativa dos outros sobre os ombros de Davi. E essa é a quarta característica do espírito de intimidação: a expectativa dos outros sobre você. Então, quando Saul coloca a sua armadura sobre Davi, ele estava colocando toda a expectativa do exército de Israel sobre os ombros de Davi. E sabe que esse peso de agradar os outros, você se sentindo, eu não consigo andar, você se sentindo limitado pela opinião dos outros, você se sentindo amarrado pela expectativa dos outros, pelos olhares dos outros sobre você, você já se sentiu assim? Isso tudo é pesado demais para carregar. Sabe quando você descobre: uau, isso aqui não sou eu, isso aqui não sou eu, isso aqui é a expectativa dos outros sobre mim. É tão libertador quando você descobre: não, essa armadura não é minha, essa armadura é sua, eu tenho as minhas armas, não é assim que eu luto a minha guerra. Entende? Quando você descobre quem você é. Então Davi, ele conseguiu saber quem ele era. Ele falou: não, Saul, não, eu não consigo usar isso aí. Você não vai vencer na vida se você jogar nesse campo de agradar os outros. Isso tudo é muito pesado, muito difícil. E muitas vezes, para agradar a Deus, você vai ter que desagradar homens. Muitas vezes. Você quer uma fórmula do sucesso na vida? Diga mais sim para Deus e menos sim para os homens, inclusive você. Diga menos sim para você e para os homens e diga mais sim para Deus. E você vai ter sucesso. Você vai ver muito gigante caindo. Lógico que eles vão gritar um pouquinho, eles vão ameaçar antes, né? Mas eles vão cair. Mas você precisa saber quem você é. Você precisa se posicionar nesse lugar. Então Davi falou, não, Saul, não, eu não vou conseguir. Ele tirou toda aquela armadura. E ele foi, pegou a sua funda, a Bíblia diz. E ele pegou 5 pedras no riacho. Foi, pegou uma pedra, colocou na funda. Mirou bem a testa, a cabeça de Golias. Cravou uma pedra bem na testa de Golias. Golias cai no chão. Davi não tinha espada naquele momento, pegou a própria espada do Golias, cortou a cabeça de Golias e a guerra então estava vencida. Agora aqui vai uma pegadinha, preste atenção. Qual foi a arma que Davi matou Golias? Vamos lá? Oi? Ah, tá esperto, né? Mas não é. Qual foi a arma? Ah, foi a funda e a pedra. Ah, foi a espada de Golias, não. Quer saber qual foi a arma secreta e poderosa de Davi? 45, vê lá. Versículo 45. A arma mais poderosa. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e escudo. Essas armas. Porém, eu vou contra você com a arma mais poderosa que existe, em nome do Senhor dos Exércitos. Não são armas humanas que você vai conseguir vencer as suas batalhas, mas vai ser o nome mais poderoso que existe. E Davi entendia que Deus, o nome de Deus, era tão poderoso, ele sabia que Deus era suficiente para ele. Ele não precisava de estratégia, ele não precisava de armas humanas. Ele já tinha algo que era mais poderoso, ele conhecia o seu Deus. Eu vou contra você. Você vem contra mim com toda essa estrutura, com toda essa estratégia, com todas essas armas que você está usando contra mim. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele conhecia o seu Deus. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece o seu Deus fará proezas. O povo que conhece o seu Deus fará proezas. Sabe que muitos de nós estamos lutando com armas erradas. Eu sou ameaçado por alguém forte. Então eu penso assim: quando eu crescer, eu vou ser forte, mais forte que você. E ninguém vai mais me dominar, ninguém vai mais colocar a mão em mim, ninguém vai mais me bater. Então eu me torno fortão, porque agiro de força contra mim, eu vou agir de força também contra essa pessoa. Sabe como é que a gente luta às vezes as nossas batalhas contra o espírito de intimidação? Gritando. Ah, grita comigo? Eu vou mostrar, eu grito mais alto, eu também sei gritar aqui nessa casa. Eu também sei gritar. Usando de grito, grito não te dá autoridade. Querem competir muitas vezes porque estão se sentindo intimidados por alguém que tem sucesso. Então eu começo a competir com aquela pessoa. Eu começo a competir nos negócios, começo a competir no casamento. Então eu posto foto. Ah, você está postando que você está feliz, está viajando, eu também vou postar. E eu começo. Isso é tudo inconsciente. Sabe, é um jogo de intimidação. Eu me sinto intimidado quando eu vejo uma foto de alguém, o sucesso de alguém, a alegria de alguém. E eu começo então uma competição inconsciente. Porque eu estou sendo ameaçado por isso, então eu quero usar a mesma arma. Muitas vezes, nós usamos armas humanas contra quem usa armas humanas contra nós. Mas nada disso vai te dar autoridade. A autoridade está no nome do Senhor dos Exércitos. Você conhece o poder desse nome? Davi conhecia muito bem o poder desse nome. Sabe que a palavra intimidação, ela significa tornar tímido, inspirar medo. É algo que vem para impedir você de agir. Nós vemos na Bíblia outro episódio também do espírito de intimidação. Agora com Elias e Jezabel. A gente já passou por isso no nosso plano de leitura. Então eu só vou, não vou ler todos os versículos, mas só para entender. Havia um profeta chamado Elias, ele era muito poderoso, a voz de Deus sobre a terra, Deus estava com ele, ele realmente, o que ele falava acontecia, tá? Então esse homem ali, esse profeta, mas havia também um rei chamado Acabe, Ele era o rei de Israel. E a sua esposa chamava Jezabel. Jezabel era adoradora do deus Baal. O deus Baal é o deus da chuva e da fertilidade. Entendam bem o que aconteceu, esse contexto, para vocês compreenderem. Então, a adoração a Baal acontecia assim, ó, desenfreadamente. Era horrível. Muita imoralidade, muita morte, muito sacrifício de pessoas, de crianças. Era horrível a adoração a esse deus Baal. E Deus fala para o profeta Elias: você vai confrontar esse espírito que está agindo em Israel. Não vamos tolerar isso acontecendo mais aqui na nossa nação. E Elias se levanta na autoridade, na unção, e vai e enfrenta Acabe. Ele enfrenta os profetas de Baal. Ele faz lá um jogo das águas ali, tudo a ver por causa do deus Baal, que é da chuva. Tipo, faz chover, então desce água aí para ver. Desce o fogo ali. E daí tem todo um esquema ali que ele faz com os profetas. Depois ele ora com tanta ousadia. Ele fala: não vai chover sobre a terra de Israel durante 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra de Israel. Deus atendeu a oração de Elias. E ele está lá naquele auge do ministério dele, um profeta poderoso, usado por Deus. Mas de repente agora ele enfrenta Jezabel. Ele bate de frente com o espírito de intimidação. E ele não estava preparado. Lá em 1 Reis 19... Não sei se tem aí no telão, tem? Não, abram ali 1 Reis 19. Tem ali, obrigada. Olha lá. 1 Reis 19, do 1 ao 4. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada, os profetas de Baal, né? Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha só. Então Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi. Peraí. Então ele ficou com medo, levantou-se, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou debaixo do zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Somente até aí. Gente, tenta entender esse contexto aqui. Esse homem, ele ficou com medo, ele perdeu a coragem, ele ficou confuso quanto ao seu chamado. Ele pediu para morrer. Ele era o profeta temido, que quando ele chegava na cidade, as pessoas falavam: você veio por quê? Por que você veio aqui? Ele já tinha um medo só quando ele atravessava a porta da cidade. Agora ele estava com medo, intimidado. Esse espírito de intimidação, ele pega qualquer pessoa, ele ataca qualquer um, pode ser o homem mais ungido, pode ser um empresário, diplomado, pode ser líderes, pode ser pastores, pode ser quem for. Pessoas que você olha e fala assim: não, esse aí não luta com o espírito de intimidação. Sim, ele luta. Pessoas que você nem imagina, que você acha: nossa, mas esse aí é muito forte. Eles estão lutando com o espírito de intimidação. Agora, a quinta característica do espírito de intimidação é calar a voz profética. E a gente vê isso acontecendo nessa história de Elias. Essa característica de calar a voz de Deus, de silenciar vozes que podem trazer transformação. É esse o ponto. É silenciar as vozes que podem trazer transformação. Porque o espírito de intimidação quer calar a voz do homem na casa, quer calar a voz da mulher. O espírito de intimidação, ele quer calar a voz dos pais. Os pais não conseguem corrigir, não conseguem alinhar a vida do filho, porque está calado diante de um espírito de intimidação. O espírito de intimidação tem calado a voz de pessoas no ministério. Sabe que Elias, ele estava no auge do ministério dele, gente. Ele tinha acabado de ter uma grande vitória. E aqui é um ponto importante. Cuide. Quando você tiver uma grande vitória, um grande avanço, o espírito de intimidação vai vir contra você para confundir as suas emoções. Elias estava confuso. Emocionalmente, ele estava abalado. Ele estava deprimido. Ele estava querendo tirar a vida. Elias estava lá naquela confusão de emoções, porque o espírito de intimidação, ele vai atacar as suas emoções. Sexta característica do espírito de intimidação, então, é o ataque das emoções. Sexta característica do espírito de intimidação é o ataque das emoções. A intimidação vem com o sentimento de fracasso, de fraqueza, de impotência, de desânimo. Você vai esquecer o que você veio para fazer. Você vai esquecer, porque os sentimentos, eles mentem para nós. Elias estava ali, se escondendo em cavernas, deprimido, retrocedendo. Por quê? Porque ele estava confuso. Um homem que era ousado, destemido, amigo de Deus, agora está tendo um ataque nas suas emoções. E ele não estava preparado para aquele ataque. E ele já não sabia mais quem ele era. Ele não sabia mais quem ele era. Jezabel, então, essa mulher, essa profetisa, ela é símbolo do espírito de intimidação. Muitas pessoas usam isso na Bíblia, Jezabel, como o símbolo do espírito de intimidação. E a Bíblia, ela fala de igrejas que toleram o espírito de Jezabel, que toleram o espírito de intimidação. Apocalipse 2:20, coloca lá para mim, Jéssica. Apocalipse 2:20 diz assim: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os seus servos a praticar prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Eu tenho algo contra você. Deus tem algo contra igrejas que toleram o espírito de Jezabel. Sabe o que significa a palavra tolerar? Significa permitir que alguém faça o que deseja. Quando nós toleramos, quantas vezes nós deixamos o inimigo fazer o que ele quer dentro do nosso casamento? Quantas vezes nós deixamos o inimigo fazer o que ele quer nos nossos relacionamentos, na vida dos nossos filhos, e nós ficamos como que anestesiados, entorpecidos, permitindo isso? Nós toleramos. Será que você está tolerando o inimigo falando na tua mente? A gente vai permitindo ele nos intimidar, nos limitar, dizendo que você não vai conseguir, que você não pode. Aquilo que você tolera, você empodera. Aquilo que você tolera, você empodera. Isso é uma outra ministração, que é sobre procrastinação. Aquilo que você tolera, você empodera. E muitas vezes nós temos tolerado esse espírito de intimidação durante anos. Nós nos subjugamos, deixamos ele dominar. E sabe que esse espírito de intimidação, ele só age num lugar onde não tem uma resistência formada, onde não tem um posicionamento. Acabe era o rei de Israel, só que ele era um rei mimado. Não me deram o meu terreno que eu queria. Ele queria um terreno do lado da casa dele. E ele pediu, eu compro de você. E o Senhor falou assim: não, não está à venda. E ele chegou em casa e chorou, deitou na cama, não quis comer. E Jezabel falou assim: eu vou dar um jeito. Matou o vizinho e pegou o terreno para ele. Tá aqui o terreno, mimadinho. Rei de Israel, mas era mimado, sentimental demais, um líder fraco. E esse é o ambiente propício para o espírito de intimidação reinar. Quando tem fraqueza moral, quando tem um ambiente de medo, o espírito de intimidação, ele se empodera desse lugar. Elias era o profeta mais temido por todos, mas estava enfraquecido. Ele se sentia pequeno, ele se sentia limitado, se sentia perdendo a autoridade, perdendo a vontade de ver, todo confuso. E todos esses sentimentos estão entrelaçados ao espírito de intimidação. Agora entenda bem, não vai sair daqui falando assim: ah, esse espírito aí está lá no meu patrão. Ah, agora eu já sei, está lá. Não vai chegar em casa e falar: ah, meu marido tem esse espírito também. Ou pior, sair falando que o espírito de Jezabel só ataca as mulheres. Essa teologia fajuta de quem não sabe ler a Bíblia. Espírito não tem sexo, tem personalidade. Gente, Jezabel não ataca as mulheres, ataca. Se você levantar, fazer um levantamento, ataca principalmente os homens. Então nós vamos sair daqui acusando, sabe por quê? Porque o espírito de intimidação não está sobre a pessoa, está sobre mim. Se eu me sinto intimidada, quando eu estou com o Michel, o pastor da casa, eu me sinto intimidada pela presença dele, o espírito de intimidação não está nele, está sob mim. É a minha batalha, eu que preciso me libertar disso, porque se não é com o Michel, vai ser com o Marcelo. Se não é com o Marcelo, vai ser com o Gabriel. Vocês entendem? Então não está sobre a pessoa, não sai dizendo assim, ah, o espírito de intimidação ali, ó, estou identificando, falando, não, ele está agindo em você, identifica em você. E se está agindo em você, você fala, opa, basta, chega. Você precisa identificar agindo em você. Então não é outra, é a tua batalha. E quando você identifica isso, não tem Golias, não tem Jezabel que vai resistir, que vai te intimidar. Amém? Mas você precisa vencer esse espírito. E para vencer esse espírito, precisa de espírito de realeza. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19, 16. Vocês sabiam, até que você abre ali, que quando Davi enfrentou Golias, ele já tinha sido ungido rei de Israel? Em 1 Samuel 16, acontece a unção de Davi. Depois, em 1 Samuel 17, acontece a batalha de Davi com Golias. Isto é, Davi já tinha sido ungido rei e por isso ele enfrentou o espírito de intimidação. E olha aqui, agora falando de Jezabel, 1 Reis 19, 16. Acharam lá? Diz assim. Então, vou só ler um pouquinho antes ali. Então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Sarate, de Abel Mebia, Meola, como profeta em seu lugar. Então Deus chegou para Elias e falou assim, Elias, volte para o seu caminho, sai dessa caverna que você está escondido, volte pelo seu caminho e unja Jeú como rei de Israel no lugar de Acabe. Unja Jeú, sabe quem foi Jeú? Jeú foi o homem que derrotou Jezabel. Jeú foi o homem que matou Jezabel. O espírito de Jezabel, o espírito de intimidação só é vencido pela realeza. Só é vencido pela realeza. Jeú foi ungido exclusivamente para derrotar Jezabel. O espírito de realeza se vence. O espírito de intimidação se vence com o espírito de realeza. Sabe por que Elias não conseguiu derrotar Jezabel? Porque ele perdeu de vista quem ele era. Sabe que se você perder de vista quem você é em Deus, você pode ter sido muito usado por Deus no passado. Você pode ter sido grandes vitórias, mas se você perder de vista quem você é e quem Deus é, você vai ser derrotado pela intimidação. Nós não podemos perder de vista quem nós somos. Davi sabia quem ele era. Os irmãos tentaram rebaixá-lo. Saul tentou rebaixar. Golias estava tentando rebaixar, mas ele está lá firme como a rocha. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha sido chamado para ser rei. Ele sabia que ele carregava uma unção real. Por isso Davi enfrentou Golias, porque ele sabia da sua unção real. Jeú teve coragem como nenhum homem teve para destronar e destruir Jezabel, porque ele tinha uma unção sobre a vida dele. Elias naquele momento não estava ocupando o seu lugar de realeza. E porque ele não ocupou o seu lugar de realeza, outro espírito ocupou, o espírito de intimidação ocupou. E ele ficou com medo, intimidado, enfraquecido, se sentindo sozinho. Se o espírito de realeza não ocupar a sua vida, outro espírito vai ocupar. Você vai se sentir intimidado por pessoas. Você vai se sentir intimidado por palavras. Você vai se sentir intimidado por olhares. Chega de se sentir intimidado pelo sucesso dos outros. Chega de se sentir intimidado porque outros prosperam e você não. Chega de se sentir intimidado pelo casamento do outro. Saiba a unção que você carrega. Sabe que os reis, eles eram chamados para as batalhas. Deus nos dá a unção de realeza para o avanço, para a conquista. É para isso que Ele nos unge. Para a gente poder conquistar. Sabe que sempre alguém está avançando. E sempre alguém está retrocedendo. Você precisa decidir hoje quem vai avançar e quem vai retroceder.